apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazzacorati e estamos começando Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. No programa de hoje vamos falar sobre a terceira carta de João, professor Itamir. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, Israel. É um prazer estar aqui com você, juntamente com nossos ouvintes, estudando a Bíblia. Nosso objetivo nesse programa é, de fato, procurar entendê-la, né? Para poder aplicá-la em nossas vidas. O entendimento da Palavra de Deus se dá hoje através da iluminação do Espírito Santo. Vamos só relembrar que o Espírito Santo inspira essas pessoas, Paulo, Pedro, Tiago, João, Moisés, Davi, para escrever a Palavra de Deus. E agora a nossa responsabilidade é pedir iluminação para que possamos entender a Bíblia.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Como dissemos logo no começo, hoje o assunto é a terceira carta de João. Um outro texto bem pequeno, né, professor Itamir? Seguindo o padrão aí da segunda carta de João, esse aqui pelo menos tem dois versículos a mais. Esse aqui vai até o versículo 15. A segunda carta vai só até o versículo 13, a terceira carta até o versículo 15. Eu leio aqui logo de cara, professor Itamir, que é o presbítero de novo quem está escrevendo a carta.
Exatamente.
Então, significa que João se identifica como presbítero, como o senhor já mencionou no programa anterior, não por um título, por um cargo hierárquico nem nada, mas até mesmo por uma questão de reconhecimento de ser ele um ancião, de ser
Exatamente.
Uma pessoa experimentada na fé, na caminhada com Cristo. E essa carta, ao contrário da segunda, ela foi escrita a Gaio e não a irmã eleita lá, né? A senhora eleita, a irmã eleita. Aqui Gaio é a pessoa que vai receber esse texto. A gente sabe quem era esse Gaio?
Olha, esse Gaio realmente é uma das curiosidades que nós temos no Novo Testamento. Nós temos várias pessoas chamadas Gaio e temos, por exemplo, um que é citado até por Lucas e Paulo, tanto em Atos 19, 29, por Lucas, como em 1 Coríntios, citado por Paulo, 1 Coríntios 1, 14. Também Paulo cita esse nome como um bom hospedeiro lá em Romanos 16, 23. Se nós quisermos entender até que esse seria o mesmo Gaio, poderíamos entender, não há problema nenhum, não há nenhuma discrepância histórica ou cronológica que nos impeça fazer isso. Mas, como era um nome assim, razoavelmente bem usado naquele tempo, certamente nós não podemos fazer uma afirmação concreta. O fato é que esse homem é alguém bem especial, porque João diz que ele o ama sinceramente. E nesse sentido, então, a gente percebe que é uma carta enviada a um cristão também, como o apóstolo João, um cristão experimentado, amadurecido, um cristão que dá um bom testemunho.
Significa que quando a gente lê essa carta, é diferente da segunda, né? Porque a segunda, se a senhora eleita que nós lemos lá no verso 1 da segunda carta é de fato uma igreja, uma comunidade, então, segundo a João, seria uma carta para uma coletividade, para uma comunidade.
Certo.
A terceira de João, então, não é. É para uma pessoa em específico.
Exatamente. Provavelmente, talvez, alguém importante, um dos líderes da igreja, mas é uma carta dirigida pessoalmente a alguém. E é esse homem chamado Gaio. Agora, o conteúdo dela é realmente especial, né? Nós temos aqui pelo menos dois ou três nomes que devem merecer o nosso destaque. Então, Gaio é esse primeiro. Depois temos ali, no versículo 11, um outro nome muito interessante, que é o nome, no versículo 12, na verdade, o nome de Demétrio.
Certo, Demétrio.
Leia para nós o versículo 12, por favor.
Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro.
Olha só, que bela palavra também a respeito de um outro cidadão que nós não conhecemos. Mas tem um outro nome esquisito nessa carta.
Já ia te perguntar sobre ele já.
E a palavra que João dá para esse personagem não é uma coisa muito legal. Leia para nós o versículo 9, por favor, Israel.
Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe.
Olha que palavra também. Parece que João já está experimentando aquela situação que nós normalmente vivemos. Quando nós vamos ficando um pouco mais velhos, mais idosos, nós não temos muito mais papas na língua. Quer dizer, o que tem que falar, ele fala direto. E parece aqui que João dá uma palavra muito, muito específica, né, sobre esse Diótrefes, que quer ser o mais importante, quer aparecer diante da igreja. Então, é uma carta bem interessante. Agora, só um detalhe aqui, Israel, que eu queria ainda mencionar sobre o querido Gaio. Ele diz que ele ama o Gaio, na verdade, e ele ora para que ele tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Quer dizer, o próprio João testemunhando que esse homem realmente é um homem de Deus, um homem que serve bem a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
Estamos de volta com o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. O assunto é a terceira carta de João e já conhecemos um pouquinho sobre o contexto geral dessa carta, a história por trás desse texto e já falamos até mesmo de três personagens dessa carta. Falamos sobre Gaio, professor Itamir, falamos sobre Diótrefes e também falamos sobre Demétrio. Gaio e Demétrio têm palavras boas com relações a eles, testemunhos bons. Agora, Diótrefes nem tanto, né? E um dos problemas do Diótrefes é justamente a falta de hospitalidade. É isso mesmo, professor Itamir? O cara não gostava de ser hospitaleiro?
E olha aí, infelizmente, parece que esse é um versículo que podemos aplicar para o dia de hoje, né? Porque nós temos uma vida tão agitada, tão corrida assim, e a gente não usa os nossos lares como um local em que o Senhor Jesus pode ser adorado, pode ser contemplado, a palavra dele pode ser estudada. Nós muitas vezes nos fechamos, né? Essa vida de apartamentos e prédios e assim, nós ficamos muito isolados, quando na verdade a vida cristã é uma vida de comunhão. Um detalhe que vale a pena destacar nessa disciplina, nessa repreensão que João dá a Diótrefes, é que ele faz um contraste muito interessante lá no versículo 4, quando ele mostra que o proceder do cristão é andar na verdade e ser realmente uma pessoa amorosa. Leia para nós o versículo 4.
Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade.
Então veja como é interessante, né? Como andar na verdade, como andar naquele credo correto, na sã doutrina, sabendo que Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo é homem, isso traz uma alegria, isso traz bênção para toda a igreja. Também voltando a 2 João, Israel, um detalhe que valeria a pena a gente também mencionar é o versículo 4 também da segunda carta de João, em que ele fala também da alegria.
Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai.
Então, o que eu penso, o que eu percebo aqui é que o ambiente da igreja, o ambiente cristão, ele produz edificação, ele produz paz, ele produz alegria para aqueles que estão andando na verdade. Mas, infelizmente, nós temos nas nossas igrejas, como João enfrentou ali, irmãos como Diótrefes, que queria ser o mais importante de todos e também era uma pessoa que não estava dando, olha só o versículo 10, ele não estava dando oportunidade para o principal mentor da igreja, que era o próprio apóstolo João. Leia para nós aí o versículo 10.
Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Ele era bonzinho, né?
E aí a gente fica perguntando, né, eu sei que as perguntas muitas vezes surgem e alguns ouvintes podem perguntar, bom, mas e daí, esse cara era salvo ou não? O que nós percebemos é que era alguém dentro da igreja, mas tendo esse procedimento de um não cristão, impedindo João de falar, impedindo pessoas de receberem os evangelistas, os servos de Deus que passavam pelas comunidades pregando o evangelho e ainda querendo ser o destaque dentro da igreja.
Eu acho que esse é um ponto fundamental, professor Itamir, porque no versículo 9 ele já começa descrevendo o Diótrefes como alguém que gosta muito de ser o mais importante entre eles. Isso já é determinante, né? Porque uma pessoa que gosta de ser a mais importante entre os demais é porque ainda realmente não entendeu o evangelho, não entendeu o Cristo, né?
Exatamente. Ele pode até ter feito uma decisão, né, pessoal e tudo, mas ainda não está vivendo as verdades do evangelho. E a verdade do evangelho mostra claramente isso, né? Essa vida de comunhão, de amor, de fraternidade vai produzir o quê? Edificação, paz, alegria e assim por diante. E aí, uma palavra muito legal do apóstolo João, versículo 11, pedindo para Gaio ficar atento, né? Para não cair nessa história aí.
Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus.
Olha, essa é uma mensagem, esse é um versículo, uma palavra assim tão importante, né? O ambiente das nossas comunidades, das nossas igrejas, deve ser um ambiente de misericórdia, de paz, de perdão, de alegria. Não dá para a gente dizer que o ambiente da igreja, uma igreja que foi salva pelo Senhor Jesus Cristo, é um ambiente mau, né? Um ambiente ruim. Não. Nós devemos viver e produzir esse ambiente bom, porque aquele que é de Deus não faz o mal, mas aquele que é de Deus faz o bem. Aquele que não é de Deus não viu a Deus, é impressionante. João, então, realmente é muito objetivo em marcar o território. Não tem uma cor cinza, ou é a cor preta ou a branca. E como nós já vimos na primeira carta de João, quem anda com Deus está na luz, não nas trevas.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626 -970 São Paulo /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves é uma realização transmundial.